Talvez você já tenha ouvido algum parente, vizinho ou até mesmo algum jogador de futebol falar que já foi diagnosticado duas vezes com Covid-19. Apesar de ser um fenômeno raro, a reinfecção pelo novo coronavírus é um medo que vem assombrando muita gente. Há registros de casos confirmados na China, na Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Duma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 10 de dezembro de 2020. Dia em que o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus no país. A paciente é uma médica de 37 anos que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e trabalha também na Paraíba. No dia 23 de outubro, os governos desses dois estados começaram a investigar o caso dela.
A primeira infecção aconteceu em junho. Depois de apresentar alguns sintomas de gripe, como dor de cabeça, dor abdominal e coriza, a paciente realizou na Paraíba o exame PCR, aquele que é feito a partir da coleta de secreção do nariz com cotonete. O resultado do teste foi positivo e ela se recuperou depois do período de isolamento recomendado.
Estava tudo correndo normalmente até que no dia 11 de outubro a médica voltou a sentir sintomas. Dessa vez ela sentiu fraqueza, dor muscular, dor de cabeça e teve distúrbios gustativos e olfativos. Ou seja, ela ficou sem sentir o cheiro e o gosto das coisas. Aí ela fez um novo teste PCR no dia 13 de outubro, também no estado da Paraíba, e teve mais um resultado positivo.
Você pode até pensar que o vírus ficou esse tempo todo no organismo dela e que, na verdade, ela nunca se recuperou completamente. Mas é rara a presença do novo coronavírus no organismo dos doentes por mais de um mês. E, de acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, a paciente chegou a fazer um teste com resultado negativo em setembro, ou seja, entre uma infecção e outra.
Os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba se juntaram para investigar o caso. As amostras da paciente foram então encaminhadas para análise no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que é a referência para investigação laboratorial de casos suspeitos de reinfecção pelo novo coronavírus no Brasil e também no mundo. Ao analisarem o sequenciamento genético do vírus nas amostras, os pesquisadores da Fiocruz constataram a presença de linhagens distintas do coronavírus, confirmando ser um caso de reinfecção, o primeiro confirmado pelo Ministério da Saúde.
O sequenciamento genético do vírus é uma técnica para confirmar que o caso não se trata só de uma continuação do primeiro quadro de Covid-19. Com amostras do primeiro e do segundo diagnóstico, pesquisadores comparam as letrinhas do RNA viral. Se elas forem absolutamente idênticas, é grande a chance de que seja realmente uma recaída. Agora, caso o genoma seja diferente, aí quer dizer que a pessoa foi infectada em duas ocasiões diferentes.
Essa diferença de linhagens é um fenômeno que acontece com vários vírus. Ao longo de uma epidemia, com uma circulação intensa de cargas virais entre as pessoas, os vírus podem manifestar diferenças nos seus genomas. Há diferentes linhagens de coronavírus espalhadas pelo Brasil e pelo mundo circulando concomitantemente. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte avalia que essa identificação vai permitir compreender a cepa viral que circula no estado e na Paraíba, e assim estabelecer medidas de vigilância epidemiológica efetivas contra a Covid-19.
Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, há outros 5 casos em investigação no estado e 3 que foram identificados, mas não tinham viabilidade para análise. A pasta informou que conta com um protocolo para a investigação de possíveis casos de reinfecção desde o dia 20 de outubro. Os 9 casos investigados são de Natal, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim. Fora do estado, há outras suspeitas.
Nós precisamos ter critérios muito bem estabelecidos para confirmação de reinfecção. Senão, nós podemos ter aí um número grande de casos falsos de reinfecção. Este caso, dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, ele se encaixou perfeitamente, obedecendo e estando de acordo com todos esses critérios estabelecidos. Então, isso foi o primeiro caso de reinfecção. Nós já recebemos aqui no nosso laboratório, o nosso laboratório ele atua como um laboratório de referência nacional para o Ministério da Saúde e como um laboratório de referência internacional para a Organização Mundial de Saúde. E nós já estamos recebendo, nos últimos meses, vários casos suspeitos de reinfecção. Dentro dos critérios estabelecidos, muitos desses casos foram descartados como não sendo reinfecção e alguns outros ainda estão sob investigação. É muito importante quando nós estudamos qualquer coisa, né, na nossa vida, mas principalmente em relação a um vírus novo, que nós, nesse momento, nós temos mais perguntas do que respostas em relação a ele, é muito importante nós obedecermos a esses critérios para que nós possamos dar resultados, não só para o Ministério da Saúde, mas também para a nossa população, que sejam confiáveis e que sejam robustos.
Você ouviu aí a pesquisadora Marilda Siqueira, virologista da Fiocruz, em entrevista à CNN Brasil. Como ela disse, centenas de casos de infecção vêm sendo estudados no Brasil desde o início da pandemia. Mas o do Rio Grande do Norte foi o primeiro confirmado pelo Ministério da Saúde porque foi o único a preencher determinados requisitos. O principal desses critérios é a distância entre as datas dos dois contágios, mais 90 dias. O caso da paciente potiguar tem um intervalo de 116 dias.
Para definir um caso de reinfecção, o Ministério da Saúde afirma que o paciente precisa ter dois resultados positivos de testes do tipo PCR, que é o padrão ouro para diagnosticar COVID, com um intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios, independentemente da condição clínica do paciente. O outro ponto é a conservação adequada das amostras. Sem amostras que permitam o sequenciamento do vírus, não dá para investigar.
Em nota, o Ministério da Saúde alertou que o caso reforça a necessidade da adoção do uso contínuo de máscaras e higienização constante das mãos e o uso de álcool em gel.
Há casos de reinfecção pelo novo coronavírus confirmados em outros países também. A boa notícia é que, pelo que foi observado até o momento, essa possibilidade é raríssima. Em termos estatísticos, com base nos dados disponíveis até agora, a taxa de reinfectados ao redor do mundo é mínima, é de 0,00041%.
De acordo com a agência de notícias holandesa BNO News, um dos únicos veículos a compilar dados globais sobre esse assunto, há atualmente 26 casos confirmados de reinfecção no planeta. Desses, 25 pacientes se recuperaram bem e apenas um morreu. A média de tempo entre o primeiro e o segundo episódio de Covid-19 é de 76 dias. O site ainda calcula que existam outros 893 casos suspeitos de reinfecção, que ainda precisam ser analisados mais de perto. Isso num universo de mais de 69 milhões de casos confirmados de Covid-19.
No Brasil, até então, o Ministério da Saúde não tinha confirmado nenhum caso de reinfecção. Mas um estudo publicado em setembro detectou o fenômeno numa técnica de enfermagem de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Além dela, existem cerca de 95 pacientes com uma situação parecida que seguem investigação por aqui. Talvez você tenha ouvido falar do caso do Palmeiras, por exemplo. Em novembro, o clube afirmou que 4 funcionários haviam sido diagnosticados com o coronavírus pela segunda vez. 2 deles, o jogador Gustavo Scarpa e o coordenador científico Daniel Gonçalves, fizeram testes que deram positivo para o vírus pela primeira vez em julho.
Nessa segunda onda da pandemia, que assola a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, a reinfecção não é um fenômeno relevante. Pelas informações disponíveis até o momento, a vasta maioria dos afetados nas últimas semanas estava vulnerável e contraiu o vírus apenas uma vez.
Mas como explicar esses casos confirmados ou relatos de reinfecção? Há poucos estudos sobre isso, mas tudo leva a crer que ter a doença de forma leve e com poucos sintomas gera uma resposta imunológica mais fraquinha. Parece que a produção de anticorpos é menor e isso deixaria a pessoa vulnerável a uma nova enfermidade após algum tempo.
Uma questão chave que ainda precisa ser melhor compreendida é quanto tempo dura a imunidade contra a Covid-19. São muitas perguntas ainda sem respostas porque a gente está falando de um vírus absolutamente novo numa perspectiva histórica. Os primeiros casos de infecção foram notados nas últimas semanas de dezembro de 2019. Ou seja, os cientistas tiveram pouco menos de um ano de experiência com esse vírus e as suas consequências.
Ainda não se sabe se a imunidade é para a vida inteira, como acontece com outros vírus, como o sarampo, ou se ela não persiste no longo prazo, num cenário parecido ao do influenza, o causador da gripe. Esse tempo de validade tem implicações diretas sobre as vacinas. Por exemplo, será que o imunizante vai induzir uma imunidade duradoura ou ele vai precisar ser reaplicado após um certo período?
Você mesmo já deve ter reparado que existem vacinas que a gente toma uma ou poucas vezes na vida, como a tríplice viral, por exemplo. Mas tem outras que têm uma eficácia limitada e que exigem doses de reforço para atualizar a proteção contra determinado vírus ou bactéria. A ciência vai precisar de um pouco mais de tempo para nos dar todas essas respostas.
O governo Bolsonaro está em plena negociação com o Congresso. Essas negociações passam por uma dança de cadeiras no primeiro escalão do Executivo. São mudanças que estavam previstas para o início do ano que vem. Mas ontem, quarta-feira, já teve uma demissão. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, caiu. O Guilherme Henrique, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Guilherme, por que o Álvaro Antônio foi demitido agora?
Bom, tudo começou na terça-feira, quando o Álvaro Antônio mandou uma mensagem em um grupo de WhatsApp formado pelos ministros. Nessa mensagem, ele criticava o Luiz Eduardo Ramos, general da Reserva e ministro da Secretaria de Governo, dizendo que o Ramos estava usando o Ministério do Turismo como moeda de troca em busca de apoio no Congresso. A mensagem do Álvaro Antônio também criticava a articulação política do Ramos e dizia que o governo estava tendo um custo muito alto para aprovar projetos insignificantes. O Ramos não gostou e foi se queixar com o Bolsonaro. O presidente, então, decidiu antecipar a demissão de Álvaro Antônio, que na verdade já ia acontecer, mas só no começo de 2021. Na vaga dele, como ministro do Turismo, assumiu Gilson Machado, que estava na presidência da Embratur. Bom, vale lembrar que o Álvaro Antônio está denunciado criminalmente no caso dos laranjas do PSL desde o ano passado. A denúncia está parada na justiça. O Álvaro Antônio era dirigente do PSL em Minas, onde parte das candidaturas laranjas teriam sido lançadas nas eleições de 2018. O Álvaro Antônio nega essas ilegalidades. Agora, ele deve voltar a assumir sua cadeira de deputado federal. Bom, voltando à troca de ministros. Em 2021, deve vir mais mudança por aí, e o Bolsonaro pretende acomodar aliados do Congresso no governo para ganhar força e poder influenciar as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, que acontecem em fevereiro do ano que vem. Além, é claro, de garantir apoio para os seus projetos.
E quem são os nomes do governo nessas disputas?
Na Câmara dos Deputados, o nome preferido de Bolsonaro é o de Arthur Lira, deputado alagoano filiado ao Progressistas. Lira é um político experimentado, exerceu cargos no Legislativo de Alagoas e está na Câmara dos Deputados desde 2010, ou seja, esse é o seu terceiro mandato consecutivo em Brasília. Ele foi da base de apoio da petista Dilma Rousseff, depois de Michel Temer, do MDB, e agora é um dos principais aliados de Bolsonaro. É um típico nome do Centrão, grupo de partidos que costumam ser adesistas aos governos desde que tenham em troca espaço na máquina pública. Lira foi um dos principais deputados a conduzir essa aproximação entre Bolsonaro e os partidos do Centrão. Isso ocorreu quando o presidente percebeu que precisaria ter uma base de apoio na Câmara para aprovar projetos e se blindar também dos pedidos de impeachment. No Senado, a definição parece um pouco mais distante. O atual presidente, Davi Alcolumbre, do DEM, se reuniu com Bolsonaro na terça-feira para escolher um sucessor que também agrade ao Planalto. Estão aí nessa lista os senadores Antônio Anastasia e Nelsinho Trade, do PSD, Rodrigo Pacheco e Marcos Rogério, ambos do DEM, e Daniela Ribeiro, do Progressistas.
O texto sobre a demissão do ministro do Turismo e o perfil do favorito do presidente para comandar a Câmara, você pode ler no nexojornal.com.br.
O governo francês lançou uma ofensiva contra o extremismo islâmico e agora está sendo acusado de estigmatizar a religião. Quem explica o que está acontecendo por lá é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente da França, Emmanuel Macron, vai propor em janeiro uma nova lei à Assembleia Nacional para combater o extremismo islâmico no país. Esse texto já foi tornado público ontem. Desde 2015, 260 pessoas foram mortas em ataques terroristas na França. A maioria desses ataques foram reivindicados por extremistas islâmicos. Macron acredita que existam na França verdadeiros enclaves radicais da comunidade islâmica que não aderem aos valores republicanos. Esses valores são os valores da democracia, da igualdade de gênero, dos direitos humanos. Segundo o presidente francês, essa lei não é contra o Islã em si, mas contra o islamismo. O islamismo é entendido por vários pesquisadores da Academia Francesa como a expressão ideológica de uma fatia da comunidade que coloca a teologia acima do Estado. A lei proposta por Macron proíbe, por exemplo, que médicos emitam certificados de virgindade, que são exigidos hoje por alguns clérigos radicais como um pré-requisito para celebrar casamentos na França. De acordo com o presidente francês e com o primeiro-ministro Jean Castex, essa é uma lei que vai punir os extremistas para preservar a liberdade de culto de uma maioria. Os muçulmanos representam apenas 8% da população francesa. Apesar de tentar fazer todas essas distinções, a verdade é que a proposta não caiu bem para muita gente. O pessoal da direita diz que ela é uma proposta inócua, pois o problema é mais amplo, ligado ao fenômeno migratório em geral. À esquerda, a crítica é de que Macron vem endurecendo essa e uma série de outras leis que aumentam o controle do Estado sobre as liberdades individuais do cidadão. Por trás dessas questões religiosas e políticas, há um imperativo eleitoral. O Macron é dado como candidato certo nas eleições presidenciais de 2022 e a aproximação do eleitorado mais conservador é parte de uma estratégia calculada para roubar os votos da extrema-direita na França.
Do primeiro caso confirmado de reinfecção por coronavírus no Brasil, passando pela demissão do ministro do Turismo e fechando com as leis contra o islamismo na França, durma com essa.
Roteiro de Yasmin Santos, participações de Guilherme Henrique e João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a Letícia está de volta com extratos da semana. Até!